Olá, nós estamos na Memtet, Amud Aleph, no começo do Daf, a gente começa um novo Perek. O Perek começa com uma Mishnah, que nos ensina como é que fica a lei de uma pessoa, que ele promete que não vai ter proveito de um certo tipo de coisa, quais coisas que estão inclusas nesse nome. Então, vamos direto para o primeiro exemplo da Mishnah. Hanoder Minamivushal, a pessoa que faz um neder, uma promessa, que não vai ter proveito de coisas cozidas, Mutar Betzali Ubechaluk, ele pode ter proveito das coisas que foram assadas. Ele falou que não vai ter proveito de nada cozido. Uma carne que foi assada é permitido. E assim também coisas que estão em conserva, que muitas vezes elas se tornam parecidas com uma coisa cozida, isso não é considerado uma coisa cozida. Continua a Mishnah. Amar Kunam Tavshil Sheinitoem. Se ele falou um neder que ele não pode comer um Tavshil, que é um cozido, Asur Masekdeira Umutar Beave. Ele não pode comer coisas cozidas que elas são mais líquidas, mais moles. Porém, coisas duras, como uma carne, por exemplo, ele pode ter proveito. E a Gemara vai explicar o motivo disso mais pra frente. Umutar Bebeitza Turmutar, também isso a gente vai ver. Porque a Mishnah diz que ele pode comer esse tipo de ovo. A gente vai ver na Gemara. O Betlata Lemutar, sim, também ele pode comer a abóbora, que ela é dura. Essas três coisas a pessoa pode comer, mesmo que ele falou que não vai ter proveito do cozido. Ele não pode ter proveito somente das coisas moles. Hanoder Mimase Kdeira. A pessoa que fez um neder, uma promessa, que não vai ter proveito de nada das coisas que são feitas na panela, um outro tipo de linguagem, as coisas que são feitas na panela, ele só vai estar proibido nas coisas que precisam ficar muito tempo na panela. As coisas que são feitas na panela é uma linguagem que se usa para as coisas que ficam horas cozinhando. Isso são as coisas que são feitas na panela. Coisas que são preparadas rapidamente não são chamadas as coisas que são feitas na panela. Amar, kunam, hayoreta dirashenitoem, porém, se ele falou uma frase, que tudo que entra numa panela eu não vou comer, asur becholah mitbashkim akdera. Realmente, daí ele não pode comer de nada que é cozido numa panela. Vimos no começo da nossa Mishnah que a pessoa que diz que não pode ter proveito das coisas cozidas, ele pode comer coisas assadas. Porque uma coisa assada não é considerada uma coisa cozida. Tânia, diz a Gemara, que uma braita diz, Rebushai, ou seja, que Rebushai discute com essa lei e proíbe, dizendo que também uma coisa assada é chamada de uma coisa cozida. Diz Rebushai, mesmo que eu não tenha uma prova concreta para que eu estou dizendo que também uma coisa assada é considerada cozida, eu tenho uma prova, um pasuk, que ele indica que eu estou certo. Shenemai, como diz o pasuk, Vevashlu, HaPesach Eshka Mishpat, diz o pasuk em Divrei Amim, que o povo cozinhou o Pesach, o sacrifício de Pesach, como que a lei ordena. O sacrifício de Pesach, nós sabemos que ele não pode ser cozido. Ele deve ser justamente assado em cima do fogo. E se o pasuk chama isso que o povo cozinhou o Pesach, é uma prova que assado também é considerado cozido. Então, por isso que diz Rebushaya, que uma pessoa que prometeu que não vai comer coisas cozidas, também não pode comer coisas assadas. Então, temos uma discussão. A nossa Mishnah sustenta que a pessoa que for uma coisa cozida pode comer as coisas assadas, e o Rebushaya sustenta que não, que a pessoa que for uma coisa cozida, ele proibiu sobre si também as coisas assadas. Qual é a discussão entre eles? Fala Gemara, Leima, Berraka Mifriki. Deve ser que a discussão entre eles é a seguinte: Drago Shaya Savar, Halach Achar Lashon Torah, Vitanadiran Savar, Bendarim Achar Achar Lashon Adam. O Drago Shaya sustenta que quando a gente está falando dos Nedarim, das promessas, a gente vai de acordo com a linguagem da Torá. E se a linguagem da Torá é chamar coisas assadas de cozidas, então, assim também, se a pessoa falou que está proibido de uma coisa cozida, ela também não pode comer uma coisa assada. Já a nossa Mishnah sustenta que mesmo que na linguagem da Torá as coisas cozidas, assadas, são chamadas cozidas, no, com relação às promessas, a gente não vai de acordo com a linguagem da Torá, e sim conforme a linguagem que as pessoas costumam dizer. E por isso as pessoas costumam chamar coisas assadas de assadas e não cozidas. Então por isso a nossa Mishnah diz que, de acordo com a linguagem das pessoas, ele está permitido de comer as coisas assadas. A princípio, essa é a discussão entre a nossa Mishnah e Rebbe Shaya. Fala Gmará, lo. Não. Não é essa a discussão entre os dois. Na verdade, também o autor da nossa Mishnah e também o Rebbe Shaya concordam que quando a gente está tratando de Nedarim, das promessas, a gente vai de acordo com a linguagem das pessoas. E se, a gente, mesmo que o Pasuk usa uma certa linguagem, a gente vai de acordo com o que as pessoas falam. E qual que é a diferença, qual é a discussão entre a nossa Mishnah e a Rebbe Shaya? Mar que atrei. O mar que atrei. Cada um está indo de acordo com o costume da linguagem da sua cidade. Na região onde morava o autor da nossa Mishnah, eles não chamavam coisas assadas de cozidas. E por isso ele diz que uma pessoa que falou que vai fazer um neder que não pode comer coisas cozidas, ele está permitido de comer coisas assadas. E na região da Mishaya, coisas assadas também eram chamadas de cozidas. E por isso ele diz que a pessoa está proibida de comer as coisas assadas. Então explica a Mishnah novamente. Agmará. Na cidade onde morava o autor da nossa Mishnah, chamavam os assados, coisas assadas de assadas, as coisas cozidas de cozidas. Beata da Mishaya. E na cidade de Rebbe Shaya, afilo tzali, karo mevushal. Mesmo as coisas assadas eram chamadas de cozidas, e por isso que ele proíbe. Finaliza agora perguntando, veakrana, sivla. Como é que você pode dizer isso? Que o motivo da opinião de Rebbe Shaya é por causa do costume da linguagem daquela região. O Rebbe Shaya trouxe uma prova de um passu, como nós vimos, que o povo cozinhou o sacrifício do Pesach. Isso foi uma prova. A gente vê que ele também que ele vai atrás da linguagem da Torá. E não na linguagem das pessoas, asmachta ve alma. Na verdade, o que ele diz, o que ele traz no Pasuk, não é porque o Pasuk é a prova e o motivo da opinião dele. Ele diz a opinião dele por causa que esse era o costume na região. Mas ele traz também uma prova a mais do Pasuk, mas não que ele aprende do Pasuk. Vamos prosseguir. A gente viu na nossa Mishnah que se ele prometeu que não vai ter proveito de um tavshil, de um cozido, ele só não pode comer os cozidos mais líquidos, mais moles. Já os mais fortes, eles mais consistentes, ele pode comer. Ele só se proíbe as coisas mais líquidas. Pergunta que maravilha, é um tavshil andar, porque ele pode comer uma carne dura. Afinal de contas, ele fez uma promessa, um neder, que ele não vai ter proveito do cozido. E a carne é uma coisa cozida. Amarabalei, explicava Abalei, Haitana, o motivo dessa lei que é citada na nossa Mishnah, Kol midei demit achal beirifta tafshir karulei. O costume na época da Mishnah era que em todas as refeições que eram feitas, se comia o pão. E juntamente com o pão tinham acompanhamentos, coisas que se colocavam em cima do pão, como coisas que comiam junto com o pão. Essas coisas que são comidas como o pão, que a Mishnah chama de tavshil. O costume assim que era a linguagem. Os tavshilim, os cozidos, são as coisas cozidas que foram preparadas para ser comidas junto com o pão. Por isso, as coisas que são moles e mais líquidas, que costumam se comer junto com o pão, isso é chamado de tavshil. Já as coisas duras não são chamadas de tavshil, por isso a pessoa não está proibida de comer essas coisas. Veatane, agora traz uma prova que realmente somente coisas que comem-se como pão, que são chamadas de tavshil. Como diz a Braita, Hanoder mina tavshil, a pessoa que fez uma promessa que não pode comer um tavshil. Asur bechol mina tavshil, ele não pode comer nenhum tipo de cozido. Veasur betzali, e também não pode comer uma coisa assada, porque também uma coisa assada é considerada um tavshil. O bechaluk, ou uma coisa em conserva. O bemvushar, ou uma coisa cozida na água. Veasur beitriot rakot. E também a pessoa não pode comer as abóboras moles. Shacholim ochlim baepitan. Porque todas essas coisas, os doentes comem essas coisas como pão. Aprendemos que coisas que são comidas como pão, que são chamadas do nome tafshil, todos acompanhantes do pão. As coisas que são mais duras, que não tem como ser comida como pão, não são chamadas de tafshil, e por isso que diz a Mishnah que ele pode comer coisas duras. De qualquer modo, a gente viu nessa última braita que as pessoas doentes, elas comiam, juntamente com o pão, abóboras moles. Ene pergunta a Agmará, como é que você disse? Vehar ebir mechalash. Nós sabemos de um episódio que aconteceu. Uma vez o Rebirma estava doente. E um médico foi chamado para ir na casa do Rebirma para curar o rabino. Ele entrou na casa. E ele viu uma abóbora lá na cozinha da casa do rabino. Quando ele viu isso, ele se retirou da casa imediatamente. Amar dizendo: Malachmota itleireden beveitei veana iuleasa. Esse homem, ele tem o anjo da morte dentro da casa dele e eu vou curar ele. Ou seja, ele come os alimentos que são a pior coisa para uma pessoa doente. Então não adianta nada eu tentar curar ele. Ou seja, uma abóbora é uma coisa ruim para uma pessoa doente. Como é que a gente viu na Braita que é uma coisa boa? Lokash, responde agora, a resposta é a seguinte: as abóboras duras, elas são ruins para o doente. Já as abóboras mais macias, essas são boas para a pessoa doente. Rava Bar Ula Amar, Rava Bar Ula traz uma outra resposta. A própria abóbora realmente ela é ruim para o doente. Mas a parte mais interna, o núcleo da abóbora, que ele é bem, uma outra textura, mas macia, realmente isso que é positivo, pra, que é bom para o doente. De Amar Aviuda. E uma prova que existe uma diferença entre a própria abóbora e a parte mais interna da abóbora, do que diz a Aviuda. Como diz a Aviuda, Luliva de Krabesirka, que a parte de dentro da abóbora é bom comer isso com espinafre. Luliva de Kitnabekutra. E a parte de dentro da planta, do linho, é bom comer com um tipo de manteiga, um molho parecido com manteiga. Porém, não deve-se dizer isso para uma pessoa que não é muito correta. Porque uma pessoa que não é muito correta, ele é capaz de jogar, descascar toda a abóbora, jogar toda a abóbora fora, ou jogar todo o linho fora para poder comer o núcleo. Então, não vamos revelar esse segredo para as pessoas que não são muito corretas, para eles não desperdiçarem a comida. De qualquer modo, aprendemos de todo esse ditado que existe uma diferença entre a abóbora e a parte de dentro da abóbora. Rava Amar, uma terceira resposta para essa contradição: será que a abóbora é ruim ou boa para os doentes? Man cholin rabanan. Quando disse realmente a abóbora é ruim para os doentes, mas quando a Braita disse que os doentes comem abóbora mole, não é os doentes de verdade, e sim os sábios. Porque os sábios da Torá, eles são pessoas que se esforçam muito no estudo, e às vezes isso acaba enfraquecendo eles, e muitas vezes os sábios são pessoas doentias, mesmo que eles não são doentes de verdade, mas eles estão bem fracos, doentios, e por isso, para eles que não são completamente doentes, a abóbora faz bem. Um doente de verdade não deve comer abóbora, já uma pessoa que é um pouco fraca, doentia, ele deve comer abóbora. Rava Letami, e o Rava que diz que os sábios da Torá são doentios, ele disse uma coisa parecida numa outra vez. De Amarava, como disse Urava, disse Urava que, a priori, no Rosh Hashanah, no começo do ano, tudo que vai acontecer com a pessoa no ano que está vindo já é decretado. Então foi decretado quanto dinheiro a pessoa vai ter e quanta saúde a pessoa vai ter, etc. Se já foi decretado que a pessoa vai ter tanta e tanta saúde, por que a gente reza durante o ano para Deus para curar os doentes? Afinal de contas, tudo já foi decretado no Rosh Hashanah. O que, que adianta agora a gente ficar rezando? Explica o Rava, porque a opinião de Rav Yossi é que além do julgamento que a pessoa passa no Rosh Hashanah, no começo do ano, a pessoa passa também um julgamento a cada dia e dia. Sendo assim, já que a pessoa está passando um novo julgamento em cada dia, ainda a gente pode rezar para no julgamento de hoje, de amanhã, a pessoa vai ser decretado que a pessoa vai melhorar da saúde. E por isso que a gente reza para as pessoas doentes e as pessoas doentias. Então a linguagem grava é porque a gente reza para os doentes e para os doentios, Porque a gente diz que o maravilhoso é que a pessoa é julgada todo dia. Quem são os doentes e os doentios? Deve ser que os doentes são as pessoas que realmente são doentes. E os doentios são os sábios que sempre são doentios. Tá aí, então, a opinião de Rava, que os sábios geralmente são pessoas doentias. Mutarbev, a gente viu, então, na nossa Mishnah, que se a pessoa fez uma promessa que não vai ter proveito do Tafshil, a intenção dele é proibir todas as coisas, todos os cozidos, que são acompanhamentos do pão. Coisas duras, mais sólidas, que não são acompanhamento para o pão, são permitidas a pessoa comer. Fala Agmará, Matnitin de Loke Bavlai. A nossa Mishnah está em desacordo com o costume de Bavel, da Babilônia. Porque uma vez o Rabzeira disse que o costume das pessoas da Babilônia não é bom, porque eles comem pão com um mingau de cereais em cima. E diz o Rabzeira que isso não é uma receita muito boa, porque o mingau tem o mesmo gosto que o pão, então não é gostoso. De qualquer modo, a gente vê que eles costumavam comer com pão também um mingau, que é uma coisa bem sólida. A gente vê que mesmo coisas sólidas, às vezes, come-se com o pão. A nossa Mishnah disse que coisas sólidas não come-se com o pão. E por isso, a pessoa que fez uma promessa está permitido de coisas sólidas. Então, a nossa Mishnah está em desacordo com o costume de Bavel. Amar Rav Chisda. Diz o Rav Chisda, nesse contexto do mingau, Demashi lehon leal nakdane de Utsa. As pessoas da cidade de Hutzal, eles são extremamente gastronômicos. Eles entendem muito de comida, exatamente como que deve se comer. Então, será que tem alguém que pode perguntar para eles a seguinte pergunta? Haden Daisa, esse mingau de cereais, como é que é melhor comer ele? Dechitei berachma dechitei, vedesare berachma seara. Esse é um mingau de trigo. Será que é melhor comer com pão de trigo? E se é um mingau de cevada, deve-se comer com pão de cevada? Ou dima dechitei beseare beseare bechitei. Ou será que é melhor inverter o mingau de trigo com pão de cevada e vice-versa? Rava achle bechassise. E fala que o Rava, o costume dele é que ele não comia com pão de trigo ou de cevada, e sim ele comia com um pão de um trigo especial que foi assado antes de ser moído, um tipo de pão especial. Certamente, o Rav Chisda, que fez essa pergunta, ele não estava se interessando de como comer, como que é melhor a comida. E também próximo episódio que a gente vai ver. Com certeza, ele tinha uma certa lei, como, por exemplo, a gente aprendeu uma lei do costume das pessoas de Bavel. A gente aprendeu uma lei acima, que eles comiam o pão com mingau. A gente aprendeu que coisas duras também são comidas com o pão. Então, segundo eles, uma pessoa que vai proibir sobre si de comer o tafshil, ele então proibiu tudo que é acompanhante do pão, então também não vai poder comer coisas duras segundo o costume deles. Então também a gente não dá para saber exatamente qual lei ele queria aprender dessa pergunta que ele fez, se é bom comer trigo com cevada ou vice-versa, mas com certeza ele tinha alguma certa lei que ele precisava então saber como que é melhor comer o mingau. E assim também, nesse próprio episódio que a gente vai ver agora. Rav Ravuna, uma vez Rav Ravuna, acho que ele Ravuna, encontrou o próprio Ravuna, que ele estava comendo esse mingau, porém ele não estava comendo através de uma colher, e sim ele estava usando os próprios dedos. Amarle, amai ka achil mar beade, porque o senhor está comendo com os dedos. Amarle, respondeu o outro, achi amarav, assim disse o Rav, dai sabet batabasi, é melhor comer esse mingau com os dedos e não através de um utensílio, e se comer com dois dedos é melhor, e com três dedos melhor ainda. Não está claro exatamente o que os sábios queriam aprender com essa história, como é que é melhor comer um mingau, mas com certeza eles tinham que aprender alguma lei e dependia de como que deve-se comer um mingau. Amar lei rav lechia brei, disse uma vez o Rav para o seu filho, amar lei ravuna le rav brei, assim também disse ravuna para o seu filho Rav. Mas menino na Khamechal Dais, assim uma pessoa te convida para vir comer esse mingau, vale a pena você ir, porque é uma coisa que faz bem para a saúde. Adparsa, mesmo que você vai precisar andar um trecho de parsá, que é bastante para andar, vale a pena você ir, porque isso é muito saudável, então vai comer esse alimento. Lembrei que a Bíblia da Letora, e se ele te convidou para comer carne vermelha, atlata parsi. Vale a pena você ir, e até mesmo três parsaot, que é três vezes mais, vale a pena você andar e caminhar, para você comer uma carne vermelha, que isso vai ser saudável para você. Amar lei Rav Lechia Brei, assim também ensinou o Rav para o seu filho Lechia. וכן אמר לי רבונה לרבה, בלי עשית תמיד לי שיעור רבונה פרוסופילי רבה, כל מידם לא תפלוט כמאיר הבך. סי עזבז זו סקום עם אלימנטו, יעזבז זו קורפו, דפויס כדי יעשה באלימנטו, יצ'ינה ומסר את הסליבה פרבוקה, ועושה נאום פודי צ'ירה, ג'וגה, את הסליבה, כמו נוסתה פרנצ'ו סאו הבינו, סאו מסטרי. פרקי סיסרי המפות אני אספיטו פרו מסטרי. לבר, מנקרה ודייסה. Porém, se você comeu abóbora ou esse mingau, a saliva que vem, você é obrigado a tirar ela da boca, mesmo que você está perante um sábio. Shendomim eplita shelevar. Porque é como se fosse o suor que sai do chumbo, é um certo material que faz muito mal para o corpo. Então, você, quando come abóbora ou esse mingau, e vem a saliva na boca, você tem que tirar ela para fora. E mesmo se você está perante uma pessoa honrada, você é obrigado a tirar. E mesmo se você estiver perante um rei, também não tem o que fazer, você não pode sacrificar a sua saúde, tira essa saliva para fora. A Gemara agora ensina qual um pouco de modos, como deve se comer, como deve se comportar quando tem outras pessoas comendo junto. Reb Yossi e Reb Yehuda. O Reb Yossi e o Reb Yehuda, dois amigos, estavam comendo juntos de um mesmo prato. Had achil daisa beitzbat. E estavam comendo esse mingau, um estava usando as próprias mãos, e outro estava comendo com uma certa casca de uma fruta, como se fosse uma colher. Disse a pessoa que estava usando uma colher para a pessoa que estava usando a mão: não é o modo correto, o modo honrado, refinado de você comer com as mãos, porque suas mãos estão sujas entre as unhas, e você está pondo essa sujeira na comida que eu vou comer. Amar lei dachim betzvatei dachim beutza, disse então o outro: admatata machrein erukha, é melhor comer com a mão do que comer com uma colher, porque já que a gente está comendo da mesmo prato, já que você come com a colher, a sua saliva fica na colher e a saliva vem para a comida, e eu vou ter que depois comer essa comida. Então, já que estamos em dois, é melhor comer com a mão, de modo que a saliva não fica na comida. Rav Yehuda e Rav Shimon aitu lekamei brusfian. O Rav Yehuda e Rav Shimon estavam sentados e as pessoas trouxeram, serviram a eles uns figos que eles são difíceis de digerir. Rav Yehuda comeu os figos. Rav Shimon deixou de comer esses figos. Amar Rav Yehuda vai tamer lachem. Perguntou Rav Yehuda para o Rav Shimon: por que você está deixando de comer os figos? Mar amai lachem. Amalei Reb Shimon, respondeu Reb Shimon, e não tinha me lembrar em colicar, porque eles são muito ruins para a digestão e eles nunca vão sair do seu intestino. Ou seja, para sempre, vai demorar muito tempo para o seu corpo conseguir digerir eles. Amalei Reb Yehuda, disse então Reb Yehuda, conchente, não sei quando machar. Ah, é? Demora para digerir? Então, lógico que eu vou comer, porque daí eu vou comer hoje e eu tenho certeza que amanhã eu ainda vou estar satisfeito. Então, é mais um motivo justamente para comer. Reb Yehuda avaliativ kamei de Reb Tarfon. Reb Yehuda estava perante o mestre Reb Tarfon. Amar Reb Tarfon, disse Reb Tarfon, Hayom, panecha tzeuvin, disse o mestre para o aluno, você está com a cara bem rosada, bem alegre, sadia, hoje. Por quê? Amar Lei respondeu o Reb Yehuda, eme shatsu avadecha lasade, ontem os escravos foram para o campo, viviam lá no Tradim e trouxeram uma beterraba. A gente comeu uma beterraba sem sal, e por isso fez muito bem para o meu corpo, por isso que eu estou com uma cor um pouco rosada, uma cor positiva hoje. E se a gente tivesse comido beterraba com sal, isso faria melhor ainda para a saúde, que a gente já está ainda mais bem ainda. Uma vez, uma mulher, uma senhora honrada, não judia, falou para o Reb Yehuda, que era um juiz: Moré, verável, você está julgando as pessoas, ensinando as pessoas as leis, e você bebeu vinho, porque ela viu que a cara dele estava muito alegre, ela tinha certeza que ele bebeu um pouco a mais. Amarla, respondeu o Rebiúda para essa mulher, Remruta beada daí idetá. Eu estou te jurando por uma mulher honrada, ou seja, pelo seu nome. Ite imna ela que ducha veavdalta, que eu não bebi uma gota de vinho, além de um copo de vinho na hora do kiddush, que deve ser feito no Shabbat à noite, e um copo de kiddush que deve ser feito na Avdalá, no fim do Shabbat, verba a casa de Pisca, e os quatro copos de vinho que a gente come em Pesach. Fora esses copos, eu não tomei nada de vinho. Por causa que eu bebo vinho, esses quatro copos em Pesach, eu preciso usar uma faixa de tanta dor de cabeça que eu tenho desde Pesach até Shavuot, ou seja, durante um mês e meio eu fico com uma dor de cabeça por causa dos quatro copos de vinho que eu bebo em Pesach. Então saiba que eu não bebi nada a mais de vinho. Então sabe por que eu estou sorridente e feliz? Porque a pessoa, quando ela atinge uma sabedoria, isso deixa a pessoa alegre. E eu, quando estou estudando na Torá, isso está me trazendo uma sabedoria, eu fico feliz. Eu estou feliz não por ter bebido, e sim pela sabedoria da Torá. Disse uma vez um tzedok, que são pessoas que não gostavam dos sábios, disse para a Rebiúda, Panecha domim o que me lavei que ribit e que me lavei hazerim. Você está sorridente demais. Você parece ou as pessoas que emprestam com juros, ou as pessoas que criam porcos, que são pessoas que têm lucros grandes com pouco trabalho. Ele falou, por que você está tão sorridente assim? Você parece as pessoas que têm lucros enormes sem o mínimo trabalho? Amarlei, meiudai, carvai asurai. Respondeu um sábio, saiba que essas duas coisas são proibidas para os judeus. Também a gente não empresta com juros, é proibido, e também a gente não cria porcos. Ela, esrim verba batei que se itlimimenta ad bemidrash, alechol shah veshah aninichas, alechol lechad lechad. Sabe por quê? Eu estou alegre e leve. O motivo é que as pessoas, naquela época, não tinham tanta acessibilidade ao sanitário. Não é todo mundo que tinha um sanitário dentro de casa. Era uma coisa que muitas vezes era fora da cidade. Então as pessoas tinham que se segurar. Isso causava que as pessoas ficavam perturbadas. Mas eu, diz a Biuda, desde a minha casa até a sinagoga, que é o caminho que eu percorro todo dia, tenho 24 sanitários. De modo que eu nunca tenho que estar numa situação apertada, e por isso que eu estou tão leve e tão feliz. Rebi Yuda, kadaizil lebei midrasha. O Rebi Yuda, quando ele ia para o Beit Midrash, shakil gulfa kitfe. Ele levava um banquinho nas costas para ele poder sentar na sinagoga. Amar gdolam elachashan chabedet balea. E não só que ele não tinha vergonha de carregar o banquinho nas costas quando ele andava na rua, e ele, até também ele ficava dizendo que bendito é o trabalho que ele honra a pessoa. Ou seja, já que eu vou poder sentar na sinagoga, que vai ser uma honra para mim, eu não tenho vergonha de trabalhar para isso e carregar o banquinho na rua. Reb Shimon Shakil Tzana Ankitve. Ele, quando ele andava na rua, ele não queria tomar sol, não queria ficar doente, ele botava uma cesta na cabeça dele e não tinha vergonha disso. A marida da caixa não faz balé. Assim também ele dizia que para não ficar doente, eu não importo de andar desse jeito na rua. A Gemara conta sobre a pobreza na qual vivia o Raviuda. Devido de Raviuda Nafkat, uma vez a esposa de Raviuda, ela foi, saiu de casa, Nakat Amra, ela conseguiu arranjar um pouco de lã. Avda Grima de Rotvi. E com isso, ela teceu uma túnica que fica em cima das roupas, uma túnica muito bonita. Porém, eles não tinham, esse casal, a viúva e sua esposa, eles não tinham bastante dinheiro para ter uma túnica para cada um dos dois. Eles tinham só uma, também para a viúva e também para sua esposa. Então eles faziam rodízio. Kadnafka lechuka mechasabe. Quando ela ia para a feira fazer as compras, ela se cobria com essa túnica. Kadnafik leviúva, quando era viúva, ele ia para a sinagoga rezar, ele tinha aí com roupas honráveis, Havamirsei, Umatsei, ele se vestia essa túnica e ia para a sinagoga rezar. וכאן נכסבי המבלך ברוך של התלמי. וכאן נבסצ'י הסטוניקה לפעלה ופזיום הברכה ולציין הדאוס, כי דאוס דאו פרעילים אמרו פתאום ספציאל פרעילים. זימן אחדה, מוויס, גזה רבן שלום גמליאל תעניתה. ורב שולמן בן גמליאל, כאלו לידר דופובו, דקרטו ג'יה ג'ז'ז'ום. No dia de jejum, todas as pessoas devem vir para a sinagoga e passar muito tempo rezando. Ou seja, não era no horário comum na qual ele tinha que pegar a túnica, era num outro horário. E a esposa não estava sabendo disso. Então, a esposa tinha saído de casa com a roupa e ele não tinha essa roupa bonita para ir rezar. Ele viu de lado, então ele não foi para a sinagoga. Amrin lei, disseram para o líder, Rabbi Shimon Gamliel, lo itli kisuya, ele não tem uma roupa para vestir, uma roupa honrável para ele vestir, para ele poder vir nessa hora, e por isso que Rabbi Yehuda não veio. Shadr Legrima, quando o líder viu isso, ele pegou uma túnica e mandou enviados para a casa de Rabbi Yehuda para dar para ele de presente uma túnica para ele poder vestir. Velo kabi, porém ele rejeitou, dizendo que ele não quer pegar presentes do líder. Não só isso, Dalei Tzifta, ele falou para os enviados do líder, venham aqui. Ele levantou o lençol da cama, e ele falou, olha só o que tem aqui. E de repente, milagrosamente, apareceram lá moedas de ouro. Explicou o Rabi Yehuda, saibam que se eu quiser que eu vou usar os meus méritos, ou seja, se eu quiser que Deus vai me recompensar pelos bons atos que eu faço, eu consigo em um segundo fazer um milagre que eu levanto o lençol e aparecem moedas de ouro embaixo. E o motivo que eu vivo com tanta pobreza é porque eu não quero receber a recompensa dos meus bons atos nesse mundo. Por isso eu prefiro viver na pobreza que eu vivo, para depois, no 120, quando eu chegar no mundo vindouro, eu vou receber todo o mérito lá, que vai ser um mérito maior do que receber o mérito nesse mundo. E por isso que eu vivo com tanta pobreza e rejeitou de receber qualquer presente. Kol tuv, até amanhã.